E no Papo de Brother de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que, na verdade, ó, já passou da hora para você. É hora de você assumir o controle da sua vida. Fala, galera, eu sou Felipe Crivellaro, tô aqui com meu irmão, Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo ótimo, graças a Deus. Feriado aí, né? Feriado dia 21 de abril, estamos gravando esse vídeo aí. E é que pra gente não tem feriado, não. É assumir o controle da nossa vida, dos nossos resultados e vamos pra cima.
É isso aí, eu nem sabia, inclusive, que hoje era feriado. Na hora que eu tava falando com você lá na conversa, que a gente ia marcar o suporte com o cara, que eu me lembrei sobre isso. Gente, a gente vai falar então sobre isso, sobre assumir o controle da sua vida. Se você já gostou do assunto, deixa aqui seu like, compartilha com as pessoas aí do seu time ou que precisam ver essa mensagem, ver esse vídeo. Se inscreva em nosso canal, ative também as notificações, porque isso nos ajuda e ajuda você a ter mais conteúdos bacanas como esse. E Fábio, vamos lá, pra gente iniciar aqui. O que vem a ser pra você assumir o controle da vida? O que que é isso? Como que funciona para você?
Bom, assumir o controle é você controlar a sua fonte de renda, é você ser protagonista de tudo que acontece, não ficar à mercê de uma situação, está vivendo uma situação atípica aqui no país, e você não ficar à mercê disso. Então, assumir o controle, independente do cenário econômico, político, é você estar no comando do que acontece na sua vida. Então, ser protagonista, para mim, é assumir o controle. E nada melhor do que você ser empreendedor para fazer isso acontecer. Eu entendi alguns anos atrás que se eu quisesse realmente assumir o controle da minha vida, eu precisava empreender. E aí eu comecei a mudar, a sair de uma empresa multinacional, onde eu era muito bem remunerado, para assumir o controle da minha vida, porque eu não tinha o controle lá, né? Lá eu era, tinha que seguir aí as normas, as regras, as políticas. Eu tinha que seguir muitas vezes nem a política da empresa, a política do meu chefe. Cada chefe que mudava, mudava um pensamento, mudava uma forma, uma conduta. Então eu não tinha controle da minha vida, dos meus horários, seguia normas, regras, eu seguia ali um padrão de conduta que não era meu, era da empresa. Então assumir o controle para mim foi virar empreendedor. E ali por mais que a gente tenha desafios, por mais que a gente tenha uns cenários, né, que vão se apresentar a vida inteira, desafios aí, a gente tem o controle das nossas decisões, a gente tem o comando, pelo menos, da nossa vida.
Exato, e é muito difícil, né, das pessoas entenderem essa questão de assumir o controle. Tá muito forte, culturalmente falando, as pessoas terceirizarem as responsabilidades. Putz, eu tô num trabalho que eu tô infeliz, mas a culpa é do meu chefe. Tá errado, a culpa é sua, você que tá nesse trabalho. Por que você não se coça? Vai aprender alguma coisa a mais, vai aí buscar outros trabalhos, ou até mesmo buscar outras fontes de renda e empreender, como o próprio Fábio aqui disse, ou a cultura da própria pessoa quando chega no marketing de rede. Ah, o produto é caro, por isso que eu não consigo vender para as pessoas. O produto, né, não está funcionando para as pessoas. Ou a empresa que está fazendo tal coisa e tal coisa. Claro, às vezes tem coisas que não estão tá no seu controle. Mas, gente, se para alguém está funcionando, você precisa também rever ali as suas técnicas. Agora, é claro, quando para geral não funciona, tem algo errado. Então, você tem que realmente entender isso, ó, de assumir a responsabilidade e não terceirizar a culpa. Meu casamento não está dando certo, a culpa é da minha esposa. Será? É a gente tentar entender tudo isso mesmo. Então, esse autocontrole, esse assumir o protagonismo, como o Fábio propriamente disse aqui, é fundamental, não somente para os seus negócios, mas para a sua vida, né? Tem muita coisa aí realmente que a gente terceiriza, como o Fábio disse, governo, vai falar que a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, é uma guerra na internet isso.
Agora,
Lembra, gente?
a briga mais famosa é João Dória e
E
Bolsonaro.
Bolsonaro, exatamente. E sempre vai
Aí,
ter isso.
fica engraçado que fica os dois lados, um que torce para o Bolsonaro e o outro que torce. E
Vira uma guerra isso.
para entender a perspectiva do outro. Isso não é assumir o controle, isso é você ser controlado, manipulado, e não é assumir o controle. A gente vai brigar entre nós? Deixa eles brigarem entre eles lá e vamos fazer a nossa parte.
É perfeito, é igual a guerra esquerda-direita, né? Que existe aí nas redes sociais também. Então, gente, assumir o controle é fundamental. Você ser protagonista é fundamental para você até viver melhor, você entender que você não precisa sofrer por coisas que não estão no seu controle, que não estão na sua mão. Tem várias pessoas que passam o dia inteiro sofrendo com uma decisão do próprio Bolsonaro, com uma decisão do próprio Dória, com uma decisão de várias outras pessoas. E não, deixa isso para lá, segue sua vida, segue ali o seu controle que você tem que ter das ações ali perto de você, né? Isso aí é muito importante. E é uma guerra isso, né, Fábio? Se você pega a internet, cara, é absurdo.
Na verdade, é uma coisa que tá acontecendo, é até bom a gente falar sobre esse assunto, que isso não é assumir o controle, isso daí é realmente ser dominado e manipulado. Parte das pessoas hoje estão crucificando quem quer sair para trabalhar. E a outra metade tá ali crucificando quem quer ficar em casa. Quem tá certo nessa história?
Não tem, né? Alguém, cada um sabe a sua realidade, né?
História? Tem alguém certo? A pessoa que tá querendo sair pra rua para trabalhar, muitas vezes é porque ela tem funcionário que tá parado, ela vai ter que demitir. Eu sou uma pessoa que eu tô mantendo emprego, mas eu não tô tendo receita esse período. Então, assim, é fácil a pessoa julgar quem tá querendo sair para trabalhar. Tudo bem se você tem uma reserva financeira ou se você é funcionário. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode ficar em casa, mas se coloca no lugar daquela pessoa que não tem o que comer, que acabou o dinheiro dela. Ela vai ter que sair pra trabalhar.
Às vezes uma pessoa que tá muito tempo desempregado também, que, cara, ele precisa sair para vender alguma coisa. Um cara de um pequeno comércio, a tiazinha que vendia cachorro quente. Então tem muita coisa envolvida aí.
Exatamente.
Esse julgamento, ele é... Todo julgamento, ele é burro, na verdade, né? A gente precisa entender.
Pegando o outro lado, vamos se colocar no lugar do cara que tá em casa, que tem essa possibilidade.
Esse cara pode, né?
Esse cara, ele pode porque ele tem um fluxo de caixa. Ele fez a coisa certa. Ele tem ali o dinheiro para se manter. Então, o que essa pessoa que tá tendo que ir pra rua trabalhar pode aprender com esse cara e vice-versa?
Perfeito.
Então, olhar para os dois lados, você não tomar partido em nenhum dos lados, faz toda a diferença. Eu, por exemplo, acredito que se você tá fortalecido mentalmente, com a emoção em dia, com tudo em ordem, você não desenvolve, você não pega o vírus. Então, assim, se sua mente tá muito fortalecida, você não desenvolve. Então, será que a gente, nesse momento aqui, o que tá faltando para mim? Será que é fazer um curso de inteligência emocional? É entender o poder da mente na minha vida? Parar de criticar um ao outro, né? Hashtag não sai pra rua. Para de criticar o outro. Se coloca no lugar do outro. Aprende com isso. Aprende com essa situação. Usa esse momento para aprender, para se desenvolver e para ficar mais forte depois da turbulência. Porque vai passar. E aí você perdeu tempo discutindo quem tá certo e quem tá errado?
Esse é o momento que o que tá acontecendo, né? As pessoas estão percebendo que elas têm que evoluir muito em vários aspectos. Na mentalidade, tem muitas pessoas desesperadas, tem muitas pessoas com medo. Então, é uma parte de evolução que as pessoas precisam ter. E precisam ter muito forte mesmo. Gente, tecnologia que tá chegando e dominando. Coisas que eu via, assim, que eu pensava, né? Eu sou um amante de tecnologia. Mas que eu imaginava que ia acontecer daqui 5, 7 anos, Fábio, veio aqui pra tona, pro que tá acontecendo agora. E tem coisas que realmente não vão mais ser de como era antes. Isso é ótimo pra quem é amante de tecnologia, quem tava esperando isso. Então, é muito doido isso, a gente pensar como que tá acelerando as coisas, o que tá acontecendo com lives também, né? Você pode ver até isso que tá acontecendo. Tem de ver essa parte de intolerância mesmo das pessoas. O Gustavo Lima começou a fazer alguns shows, né, na casa dele, de lives, trazendo esse mundo digital pro mundo da música também. E a partir dali começou a ter várias ações de vários artistas arrecadando uma boa grana para ajudar as pessoas nesse momento atual. Alimentos, enfim, cara, doação de tudo. Álcool em gel, até o Paulo Vieira doou bastante, eu vi esses dias aí, nesse sentido. E tá uma guerra, cara. Algumas pessoas que realmente falam, nossa, legal o que ele fez e etc. E outras pessoas criticando que eles estão bebendo em casa e dando mau exemplo. Então, assim, as pessoas não têm tanta intolerância, né? Elas não conseguem ver as coisas boas que as pessoas realmente fazem. Então, isso aí é um ponto que acontece muito hoje e a internet ajuda a isso. Esse debate virtual é um problema, né? Porque as pessoas não precisam se expor muitas vezes e elas falam o que quer lá. Então, realmente, isso tá trazendo cada vez mais pra perto, né? Pra o que ia ser daqui 5, 6, 7, 8 anos tá acontecendo hoje por conta de tudo isso aí. Certo?
Certo. E o que eu faço pra me manter na linha, né? Porque julgar é realmente muito fácil. Eu tenho um papelzinho, ele até caiu aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Peraí. Tem um papelzinho aqui que tá escrito: hoje não julgarei nada que aconteça. Então eu leio diariamente esse papel para eu me manter na linha e não julgar. Isso é um ensinamento do Mestre Jesus. Isso é um ensinamento de grandes gurus. O julgamento, ele te afasta da prosperidade, da abundância. Ele faz você não compreender o outro. Então, assim, nós somos máquinas de julgar. Então, para me manter na linha e não julgar, eu tenho essa máxima aqui na frente, essa frase que me ajuda muito, espero que ajude você também, porque sempre que você julga alguém, você está afastando sua prosperidade, sua abundância. Ah, mas eu não posso me posicionar em relação ao assunto? É um assunto, sim. Você pode se posicionar, sempre respeitando a opinião do outro.
Dê a sua opinião, né? Não questione sempre a opinião dos
Exatamente.
Outros.
Exatamente. Porque as pessoas têm a tendência de focar só no lado ruim. E quem disse que é ruim, na sua perspectiva, pode ser que isso seja ruim. Na dele, não. Agora, você falou, você comentou das coisas boas que esse cara fez, das doações que ele está ali promovendo. Então, a gente tem a tendência de olhar só ali o lado negro da força, mas com o meu olhar, né? É negro para mim, mas pode ser que... A maioria das vezes você está julgando, você tem aquilo dentro de você. Então, quer dizer, você está vendo o lado ruim da pessoa porque você tem dentro de você.
Perfeito. Bom, é isso aí. Falamos bastante sobre autorresponsabilidade. O que é legal, né? Tem um livro que eu e o Fábio estão lendo, que a gente está trazendo para cá até alguns conteúdos dele para aqui para vocês. E ele fala sobre isso. Pessoas, geralmente, até não usando ali a autorresponsabilidade, elas falam que é preciso de dinheiro para ganhar dinheiro. Você não consegue começar do zero um negócio. O que você entende sobre isso aí? É verdade essa afirmação das pessoas?
Olha, a maioria dos empreendedores, milionários que eu conheço, começaram do zero. Robert Kiyosaki mesmo.
Às vezes do negativo, né?
Muitos negativos. Às vezes do menos. Menos zero, né? Robert Kiyosaki, ele chegou a morar no Toyota dele, no carro. Até que uma amiga viu a situação e deixou ele morar no fundo da casa dela, porque ele entendeu, ele estava buscando o sonho dele de ser empresário, de buscar ali algo que fosse diferente do que o pai dele viveu. Não foi nada fácil a vida do cara, mas 4 anos depois ele era milionário já. Nós temos aí vários casos, o próprio Conrado Adolfo, ele devia muito dinheiro quando ele quebrou empresas, devia dinheiro e hoje está muito bem financeiramente, porque não desistiu, não parou e também começou do zero. Tem uma história linda também, começou do zero. Né? Eu tenho o Jobert, que é um cara aqui de São Caetano, que ele tem uma empresa de inglês online e ele devia mais de 1 milhão de reais. E hoje está com a vida muito bem, assim, tá muito bem financeiramente. Então, assim, esse cara, se você tá começando do zero realmente, não tem dívidas, perto da história desses caras aí, isso não conta, né? Então, quer dizer, eu também já passei por vários momentos difíceis na minha vida e tive que aprender a lidar com dinheiro, a lidar com negócios, a lidar com pessoas. E não nasci em berço de ouro. Então, não, você não precisa ter dinheiro para iniciar um negócio, para ficar milionário. Você precisa ter força de vontade, desejo ardente dentro de você. Querer verdadeiramente mudar a sua vida e mudar a vida de quem está ao seu redor.
Perfeito. Essa é uma crença, né? Tem muito forte em muitas pessoas. Que não, nem vou tentar porque eu preciso de dinheiro para fazer isso. Né? Nem vou começar o meu negócio próprio ou algo que eu quero fazer na minha vida porque eu preciso realmente ter dinheiro para conseguir fazer isso. Claro, né? Lá na frente, aquilo realmente também é verdade. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue fazer. Isso é óbvio, né? No mercado de investimentos, em outros negócios que você tem. Mas, gente, para você construir algo, você realmente consegue aí sem ter nada. Aí, próprio marketing de rede ajuda muitas pessoas nesse sentido. Pessoas que não tinham dinheiro nem para o kit inicial, que com vontade, como o Fábio falou, com trabalho, com ralação, com estudo, ela consegue levantar grana, entrar dentro do próprio projeto sem ter dinheiro para isso e ir se desenvolvendo e ao longo prazo se tornar líder, ter um cheque legal e assim por diante. Então, você precisa somente de força de vontade. Você tem que quebrar esse negócio na sua cabeça aí que você sempre se limita. Então, é um grande mito aí. E tem uma outra coisa que muitas pessoas falam e durante muito tempo da minha vida eu também acreditei nisso, que é sobre, cara, para eu enriquecer, eu tenho que trabalhar muito duro. Muito duro mesmo, de dezenas de horas por dia e etc. Isso também tem se provado aí um mito, né? Não adianta nada. Eu conheço um monte de gente, Fábio, de amigos, de pai de amigos, da minha família, por exemplo, de que trabalham duro, sempre trabalharam duro a vida inteira e não tem onde cair morto. Uma coisa é você trabalhar duro, uma coisa é você trabalhar duro e de forma inteligente. É você trabalhar com negócios que vão te levar pro lado direito do quadrante, que nem a gente disse nos vídeos anteriores. É você realmente trabalhar com processos que vão te dar ali escalabilidade, que vão fazer seu negócio crescer e que em algum momento a sua empresa não vai depender mais de você. Então, sim, você precisa trabalhar duro, mas duro e inteligente. Não adianta só se apostar no trabalhar duro e ficar trabalhando em algo que nunca vai te dar ali mais do que, sei lá, R$2.000 por mês. Isso não vai fazer você ficar rico, ser próspero financeiramente de médio a longo prazo da sua vida. Concorda, Fábio?
Ah, concordo, em gênero, número e grau. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que a gente tem que trabalhar de forma diligente. Esse aí é um ensinamento do Salomão, um dos homens mais sábios do mundo. Ele dizia assim, né, que a gente tem que trabalhar de forma diligente. O que é a diligência? É a habilidade que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais nível de excelência. Então, quer dizer, é você basicamente trabalhar de forma inteligente, de forma resumida, eu falando aqui para você, de forma inteligente. Não é você ir lá e dar machadada na árvore sem afiar o machado. Não, é importante você afiar o machado. É importante você trabalhar de forma inteligente e diligente. Aí eu vou dar uma lista aqui também de diligência, né? Primeiro, é ter uma visão clara e precisa de onde você quer chegar. A maioria das pessoas não tem a visão clara e precisa de onde quer chegar. Segundo, persistir com criatividade diante das decepções e fracassos. A maioria das pessoas desiste no primeiro fracasso, né? Ela desiste e ela não entende que aquilo é uma semente de Deus para um sucesso maior ou equivalente. Terceiro, trabalhar de forma inteligente. Quarto, planejar as coisas de forma correta. Quinto, executar as coisas corretamente. Sexto, trabalhar com prontidão, especificando prazos. Quando eu vou entregar? Que data eu vou entregar? É muito importante fazer isso. Sétimo, trabalhar com eficiência. Oitavo, trabalhar com eficácia, alcançando o resultado desejado. Nono, produzir realmente qualidade, entregar tudo isso com muita qualidade. E décimo, alcançar a verdadeira excelência. Então, é uma lista de 10 passos aí para você atingir um resultado de forma inteligente e diligente.
Perfeito, muito bom. Anotem tudo isso aí que ele falou. Realmente, se você colocar isso em prática, você vai ver que seus negócios, seja um negócio pequeno, um negócio grande na sua vida, vai ter aí muito resultado. Tá gostando do Papo de Brother? Então deixe já seu like aqui novamente, a gente tá pedindo pra você, isso ajuda muito a gente a trazer cada vez mais conteúdos relevantes como esse. Vamos entrar aqui um pouquinho em mundo de negócios, falar sobre negócio próprio, falar sobre franquia, falar sobre renda passiva também. Qual a dica aí que você dá pra uma pessoa que quer iniciar seu negócio próprio, assim? Quando o Fábio começou, vamos pensar assim, quando o Fábio começou, né, o negócio próprio dele, da Lari Casa. Quais foram os erros que você cometeu que você não queria que outra pessoa cometesse? Vamos começar por aí.
Olha, eu trabalho o tempo todo as minhas crenças, né? A gente tem normalmente crenças que nos limitam e essas crenças elas conduzem o nosso pensamento. Então, na verdade, antigamente eu pensava que o pensamento gerava o nosso sentimento, que gerava a nossa ação, que gerava o nosso resultado. Mas, na verdade, são as nossas crenças que geram o que a gente pensa, que geram o que a gente sente, que gera o que a gente, as ações que nós temos, que geram os nossos resultados. Então, se eu mudo a minha crença, eu mudo a minha vida. Então, se eu mudar aquilo que eu acredito, eu mudo a minha vida. E como que eu mudo aquilo que eu acredito? Tem várias maneiras, e eu estudo muito isso. Uma das crenças que eu tinha muito forte, que vem do meu pai e da minha mãe, era uma crença que me gerava uma impulsividade com dinheiro e nos negócios. Então, eu fazia poucas análises, entrava de cabeça em tudo, e muitas vezes eu acabava me prejudicando com isso. O que eu fiz para mudar essa crença? Eu primeiro identifiquei ela, entendi que aquilo me afastava do resultado. E eu comecei a ser mais assertivo nas escolhas. E como que eu sou assertivo nas escolhas? Conversando com quem já passou pelo processo. Se eu quero montar uma padaria, eu vou lá e converso com esse cara. Conversa com quem já quebrou. Conversa com as pessoas que verdadeiramente... Mas aquele cara que quebrou e não desistiu. Esse sim é um belo de um exemplo. Então, a dica que eu dou é que você se prepare dessa maneira, modelando as pessoas que passaram por essa jornada, a jornada que você quer passar. Isso vai te fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer com que você aprenda com essa pessoa. Não desista no primeiro percalço, porque ele vai aparecer. O percalço vem, e vem com força, para ver se você realmente é merecedor de tudo que vai acontecer na sua vida. Então esteja preparado, converse com quem já passou pela jornada e faz toda a diferença.
E além de tudo, né, isso é muito inteligente, porque te poupa dinheiro, te poupa tempo, porque às vezes você tá pegando já o que o cara fez de errado para você não fazer, você tá poupando seu tempo, tá poupando seu dinheiro de não investir em coisas erradas, de não comprar algo que realmente não era necessário. Então isso é muito importante. Quando você faz a modelagem de pessoas que você admira, de pessoas que você quer se inspirar, né? Você vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam até mais rápidas para você, tá? Então isso é importantíssimo. Já aí no quesito de franquias, que é uma maneira de você também ter um negócio próprio. Existem aí os prós e os contras. A franquia, a parte do pró. Poxa, você já tem tudo meio que montado. Vamos pensar uma franquia do McDonald's, que é uma boa grana para você investir. Mas eles já te dão ali como que tem que ser o processo, aonde você tem que montar por conta de habitantes que vai ter lá, qual que é a estrutura, quais são os maquinários que você vai ter, quantos funcionários você vai ter. Ele já tem todo um histórico, né, Fábio? Pré-montado do que dá certo e o que não dá, justamente para você ter ali o seu negócio e começar a fazer. E os contras aí, Fábio, que você vê, você já foi franqueado, inclusive. A Laricasa começou, como que era o nome? Era Safe Clean, se eu não me engano.
Isso aí.
Safe Clean. Então, Fábio, ele, antes de transformar a Laricasa, ele já teve ali uma franquia da Safe Clean e ele pode enxergar até melhor quais são os prós, quais são os contras. Eu vejo contra mais como parte de engessar o processo, de você não poder ter algo criativo, é a mais, né, do que a franquia permite. Enfim, como que você vê essa análise aí de franquias?
Olha, a franquia, ela minimiza aí a sua chance de quebra, porém ela te engessa muito. Ela minimiza, mas não quer dizer que você não possa quebrar. Você pode, né? Se você fizer uma gestão errada, se você não se aperfeiçoar. Qual que é o contra dela? Alto valor de investimento. E não te tira totalmente o risco. Mas
Biotes, né?
O lado favorável da franquia é que você tem ali um negócio formatado, testado, que dificilmente vai dar problema. Porém, você fica engessado. Você não é totalmente protagonista aí do seu negócio. É um dos problemas que eu tinha lá, que eu queria fazer as coisas e não conseguia fazer, porque tudo tem que ser o padrão da franquia, demora-se muito para fazer uma mudança. Tem franquias que são mais, ouvem mais as pessoas, tem franquias que não ouvem e travam o processo, engessam o processo de crescimento. Isso faz com que você fique engessado para crescer e não consiga escalar o seu negócio. No outro lado, para quem tem mais receio de montar um negócio próprio, quer começar. E eu acabei saindo justamente por isso. Eu não queria ficar amarrado.
Né? E pra você, assim, foi uma escola, né? Foi ali que você acabou pegando muita coisa, aprendendo muita coisa e colocou dentro do seu negócio e melhorou dentro do seu negócio. Então, foi o que você falou. Você até usou isso como uma modelagem mesmo para você criar lá de casa, certo?
Perfeito. Acho que tudo na vida, se você encara dessa forma, vai te ajudar, né? É um aprendizado. É algo que pode te levar para um próximo nível, se você usar aquela experiência como um aprendizado, não ficar ali mimizento, com frescura e achar que não sirvo para isso. Não, aprende com isso e vai para o próximo nível, vai para o próximo aprendizado, né? Porque você vai continuar errando, isso é fato. Acho que uma das coisas que eu tenho dentro da minha mente hoje é trabalhar com o princípio da incerteza. Acho que com a situação atual deu para todo mundo entender o que é a importância desse princípio. Se você trabalha e aceita a incerteza, certeza, você passa mais fácil por essas coisas que acontecem. Vai ter impacto na economia, vai ter impacto em vários aspectos? Vai, mas começa a olhar para a oportunidade que está por trás disso, né? Ao invés de atuar de forma que você fique amarrado ali no medo, né? O medo ele está instaurado hoje nas pessoas. Ai, meu Deus, e como que vai ser o depois? Calma, gente, vai passar. Agora, aproveita bem esse seu tempo para o depois. Aproveita de forma a estudar, a ler um livro, a se preparar para o empreendedorismo, né? Já são 9 milhões de pessoas desempregadas. Cara, eu tô olhando para essas pessoas, eu falo, vem para cá, vem trabalhar comigo, eu te ajudo a evoluir. Mas essas quem se beneficia num momento como esse? Quem tá preparado, quem estudou, quem abriu mão do final de ano agora, que eu abri mão do meu Natal, do meu Ano Novo, do meu Carnaval, enquanto vários amigos meus aí estavam por aí, fazendo não sei o quê, eu estava estudando, eu estava trabalhando. Agora eu tô preparado para receber a demanda aí que tá chegando. Já tá chegando, pessoas querendo fazer uma renda extra, querendo trabalhar com a gente, e a gente está preparado para absorver essa demanda porque a gente se preparou ao longo do caminho.
Perfeito, é isso aí. Preparo é tudo, gente, senão você morre nada, nada, nada e morre na praia, né? Eu vejo várias pessoas aí tentando, por exemplo, trazendo isso pro nosso negócio aqui, tentando fazer o multinível digital, tentando fazer de uma forma diferente e na primeira semana elas desistem, porque requer ali muito estudo, requer ali muita disciplina, requer muito foco, requer você abrir mão de algumas coisas que são fundamentais ali, final de semana, seja algum feriado, que nem hoje, né? Que eu nem sabia que era feriado. Então, exige muito mais quando você realmente quer, tá buscando ali um objetivo, e não é todo mundo que vai realmente chegar lá, porque tem muita gente preguiçosa, né, Fábio? Infelizmente,
uma das coisas que quer que
as coisas aconteçam.
Uma das coisas que requer muito é você se libertar do medo da crítica, né? Esse livro aqui, ó, deixa depois o link aí, Felipe. Esse livro é fantástico, esse aqui eu tô com a versão compacta dele, Mais Esperto que o Diabo. Então, é um livro que fala dos medos que seguram o ser humano. Você deve estar vivendo ou viveu algum desses, eu já vivi todos, mas como eu tenho a consciência de que esses medos, eles não me pegam mais. Um deles é o medo da crítica. E para você ter um grande resultado, um grande sucesso na vida, você vai ser muito criticado. Vai ser muito, muito criticado. Principalmente quando você pensa fora da caixa. Antigamente eu era um cara que eu ficava ali me preocupando com isso. Me doía. Hoje eu não tô nem aí. Pode criticar. Né? As pessoas normalmente, elas não criticam aquilo que não conhece ou criticam aquilo que elas estão com medo. Tá com medo de tentar o novo. Normalmente quem quebra essas barreiras, começa a implantar o novo, essa pessoa vai ser muito criticada. Ela vai tomar pedrada de todo lado. E eu tô muito acostumado. E pode tacar pedra que eu vou continuar fazendo o que eu amo, o que eu acredito. E não é uma crítica que me derruba hoje. Então você tem que estar muito preparado para crítica. Larga o mimimi. Você vai ser sim criticado pelas pessoas que você ama. Você vai ser criticado pelas pessoas que não te amam. Né? Você não vai ser amado por todo mundo. Eu tenho muita gente que não me ama. E tudo bem. Eu lido bem com isso hoje. Antigamente eu não lidava bem com isso. Eu ficava mimizento, me sentindo vítima das circunstâncias. Hoje, como eu sei que isso vai acontecer, eu tô muito preparado. Então, não precisa gostar de mim. Eu vou continuar fazendo. Vou continuar incomodando e vou continuar mudando o mundo.
Perfeito. É assim tem que ser e é assim que será. E vamos lá. Vamos falar aqui só da última parte, que é sobre outra forma também de você construir riqueza, né? A gente já falou aí de negócio próprio, já falou de franquia, mas é ali a renda passiva, que é o que a gente realmente tanto busca, o que as pessoas que pensam aí de médio a longo prazo para ter aí riqueza pensam muito forte em relação a isso. Então, primeiro, o que vem a ser a renda passiva? Fala aí o exemplo da torneira lá, vai, que você tá aí com
um negócio. Eu vou dar um exemplo do Robert Kiyosaki da torneira, né? Você vai num banheiro público, normalmente, banheiro público, banheiro de shopping, normalmente tem aquelas torneiras, como se fosse essa daqui, ó, tampinha aí da minha garrafinha. Você aperta, quando você solta, ela seca, né? Então, é para economia de água. Você apertou, ela sai um pouquinho de água, aí você soltou, ela para, ela corta, ela seca.
E aí, na hora que você tá no bem bom com a água que vai jogar, acaba, né?
Acaba. Na hora que tá escovando os dentes, ele acaba a água. Então, assim, é para você usar pouco mesmo. Essa é a intenção e essa é a renda que não é passiva, a renda ativa. É a renda proveniente do seu salário, a renda proveniente do seu negócio como autônomo. Você tirou a energia, secou. Essa é a renda ativa. A renda que requer o meu esforço
total, né?
Para você poder ter ela no final do mês. A renda passiva é aquela torneira das antigas. Você abre, deixa ela aberta que vai acabar com... Vai sair água o tempo todo. Essa é a renda passiva, né? Você não precisa ficar apertando. Você só abre e ela continua ali fluindo. É uma renda proveniente de grandes negócios. Imagine que você se esforçou para criar ali um negócio próprio e esse negócio cresceu, escalou e hoje você não precisa mais se esforçar tanto e a renda está continuando ali, acontece para você. Você vai falar dos tipos agora ou...
Vou até falar assim, dando mais exemplos em relação a isso, né, da renda passiva. Pô, vamos imaginar aqui, eu gosto sempre de usar esse exemplo, o dono da Coca-Cola. O que aconteceu com ele? Ele, durante um determinado período de tempo da vida dele, ele se dedicou muito àquele projeto, né, se dedicou muito, construiu a Coca-Cola, né, uma pequena empresa, certo? E hoje, gente, independente se ele esteja lá, se ele esteja passeando, se ele esteja em qualquer lugar do mundo, ele tem a renda residual dele, proveniente disso que ele criou. Marketing de rede é a mesma coisa. Você vai, no começo, a sua renda passiva é pequenininha, você vai construindo um mercado consumidor, algo gigante em todo o Brasil, daqui a pouco no mundo inteiro, pessoas consumindo produtos, vendendo produtos, recrutando dentro da sua organização. Isso de médio a longo prazo também te dá uma renda passiva, que não vai depender tanto de você lá dentro do processo, para essa renda estar caindo ali para você estar recebendo bonificações. Aluguel, música, quando o cara faz, enfim, existem várias maneiras de renda passiva, inclusive do mercado financeiro, certo? E assim, Fábio, para você hoje, eu já falei aqui de algumas, eu vou até reforçar depois, mas qual que seria a melhor forma hoje que você enxerga para uma pessoa começar do zero a construir renda passiva? Às vezes não é só uma, são várias, mas para o Fábio, como que seria se uma pessoa perguntasse para você, tô começando do zero hoje, por onde eu vou?
Bom, aí depende muito se a pessoa é funcionária, se ela quer fazer uma transição, se ela é autônomo, se ela já tem empresa. Então, assim, a primeira coisa que ela deve fazer é ler livros que falam sobre renda passiva. Tem várias maneiras de você criar renda passiva. Você
pode... rico, pai pobre é excelente para isso, né?
Excelente para você começar a ter uma compreensão. Eu quero que você seja rico, lá do Robert Kiyosaki e Donald Trump. É muito bom também para você entender. Eu vou dar algumas... Eu vou falar do que eu faço. Eu tenho renda passiva hoje proveniente de investimentos. Então, se você compra uma ação de alguma empresa, você tem que comprar fazendo as seguintes perguntas. Eu estou querendo ser um especulador, que eu vou comprar na baixa e vender na alta, ou eu estou querendo criar renda passiva? Se eu quero criar renda passiva, eu compro para ser sócio da empresa. Então, essa é uma maneira de você criar renda passiva. Você também tem fundo imobiliário, que você pode comprar. Fundo imobiliário é bem legal, uma modalidade bem interessante. Você pode comprar um fundo imobiliário de shoppings, um fundo imobiliário de agência bancária, de prédios. Você vai receber uma cota por mês ali, é uma renda passiva. Então, para você começar a criar, tem várias maneiras. O marketing de relacionamento é uma baita oportunidade. Ele se associa a um negócio próprio, é um negócio próprio com geração de renda passiva, né? Então você tem a renda ativa com vendas e você tem a renda passiva que vai gerando, ela vai sendo criada de acordo com a sua evolução no negócio, de acordo com a sua expansão da marca, porque o que nós fazemos é expandir um produto da marca, expandir vários produtos da marca e com base nisso você vai criando uma renda passiva, você vai criando uma organização ali de vendas. Essa é uma maneira maravilhosa de criação de renda passiva com um negócio próprio. Então, você tem N maneiras de criar uma renda passiva. Você pode fazer cursos online também e você cria uma renda passiva com base num conhecimento que você tenha. Tem várias maneiras de se criar renda passiva. Você vai parar de criar renda ativa? Claro que não. Eu estou sempre de olho em mais gerações de renda passiva, para que a minha família possa ter tranquilidade. Por exemplo, nesse momento de crise, tem pessoas que têm uma renda só, tem a renda do trabalho, né? E muitas vezes está torcendo para não voltar a trabalhar. Olha, gente, quando eu leio algumas coisas desse tipo, eu falo, meu Deus, esse cara não vai ser empresário nunca. Por quê? Porque se você está torcendo para isso, porque está com seu salário, você vai ver quando você perder seu salário e você está com a mentalidade de empregado ainda, você vai ficar sem emprego, concorrendo com 8 milhões de pessoas e sem a mentalidade de empresário, né? A mentalidade de empresário é outra, completamente diferente. Ele encara o trabalho dele, se ele vai trabalhar para os outros, como o dono da empresa também. É outra pegada. Então, para você criar renda passiva, tem várias maneiras, mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai ter que ter um chip de empreendedor na cabeça, não de empregado. Joga fora o chip de empregado.
Perfeito. Você vai construir essa renda, né? Você não vai só receber ela, você precisa construir antes de receber. Então, tem muita gente que tem essa dificuldade de interpretação. Então, só aqui, as que o Fábio falou, basicamente são as mesmas que a minha, vou recapitular. Por investimento, você consegue fazer, estude muito para isso, é importante. Através de abertura de um negócio próprio, seja um negócio pequeno, mas que pode ser escalável a longo prazo, não depender somente de você lá dentro, tá? Marketing de rede consegue te ajudar muito nisso. Próprio marketing digital te ajuda muito fortemente nisso, como o Fábio falou, através de vendas de curso, vendas de mentorias, vendas de N coisas que você consegue fazer com produtos aí, podem ser também totalmente escalados, tá? Enfim, entre outros negócios aí que você consegue ter para construir renda passiva, tá? E por último aí, pra gente finalizar, gente, algumas coisas aí que você pode fazer para assumir de vez as rédeas da sua vida. O que é prioridade para você hoje? Tem que definir quais são suas prioridades, quais são as coisas que você vai ter que dizer não. A sua prioridade hoje é construir um seu negócio próprio? Qual é esse negócio? Tem bem claro para você... Qual é o plano de ação, como o Fábio disse, para você construir isso? Então, foca nisso. Você vai ter que dizer não para algumas coisas. Como o Fábio também disse lá, não para algum evento, alguma festa, para algo dentro da sua família. Gente, escolhas são necessárias, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade de fazer escolhas. E isso é fundamental. Elimine as desculpas da sua vida. Isso vai tornar você cada vez mais autorresponsável. Gente, tudo que acontece na sua vida, seja de mérito ou de fracasso, ou é culpa sua ou é mérito seu, tá? Você tem que internalizar isso. Se foi algo que você foi bem sucedido, parabéns, mérito seu. Se tem algo na sua vida que não tá dando certo, a culpa é sua. Você tem o modelo para mudar isso. Às vezes não é esse negócio para você. Você vai ter que ir para um outro negócio, mas tá no seu controle isso, tá? Além disso, aprenda coisas novas todos os dias. Busque conhecimento. Você vai ver que, cara, o conhecimento pode te libertar, pode fazer você cada vez mais uma pessoa autorresponsável, uma pessoa que assume todo o controle da sua vida. E na boa, por último, a maior dica que eu dou aí pra você assumir as rédeas da sua vida: não seja um cagão, pelo amor de Deus. Tá cheio de gente, Fábio, bunda mole aí no mundo, que realmente fica com medo, espantado e não assume o seu protagonismo, não assume aí as coisas que devem fazer na vida, tá? Então, essas são as minhas dicas aí para você assumir o protagonismo. Quer complementar alguma coisa para a gente finalizar da pessoa? O que ela precisa fazer para ser protagonista?
Ela precisa pensar por conta própria. Ela precisa parar de ser manipulado, desligar a televisão. Se vocês lerem esse livro que eu indiquei, vocês vão ver a importância que isso tem na vida de uma pessoa. Para de ser manipulado pela televisão, pelo Facebook, pela opinião dos outros. Começa a pensar por conta própria e começa a... eu dei um exemplo para a minha dentista. Sexta-feira quebrou meu dente. Eu fui lá ontem e ela me ajudou muito. E a gente estava falando de dinheiro, né? E ela fez um investimento ruim. E por quê? Porque ela foi numa agência convencional. E eu dei um exemplo para ela, né? Eu sei que ela teve uma perda de quase 35 mil reais nesse investimento.
Ela foi fazer num banco, é isso?
Ela foi fazer num banco. Ela perguntou para um cara. Eu falei assim, vamos lá, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de trabalhar muito o exemplo. Eu vou te dar um exemplo para você nunca mais esquecer na sua vida. O gerente de banco é rico? Não, não é. Quando você quiser saber de dinheiro, vai perguntar para quem é rico, ok? Quando você quiser saber de padaria, pergunta para quem tem a melhor padaria. Enquanto você não fizer isso e ficar perguntando, pedindo opinião para aquele seu vizinho quebrado que só dá pitaco e só te critica, a sua vida não vai andar. Então, modele as pessoas corretas, quem tem realmente resultado. Quem tem resultado pode te levar a ter o mesmo resultado, beleza?
Perfeito. Isso é uma coisa importantíssima aí. Se você quer ter resultado no marketing de rede, cole com as pessoas que querem ter esse resultado. Se você quiser ter resultado em outra coisa, foque, mire essas pessoas e modelem elas, tá? Gente, valeu. Foi ótimo o papo de hoje. Curta aqui esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe aí com todas as pessoas, que eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar muita gente aí a evoluir. Fábio, um abraço, se despede da galera aí.
Uma última dica aí, né? Mas se você quiser continuar saindo cagão, tem promoção de fralda 36 centavos no Carrefour. Fechou.
Aproveita, olha a promoção. Abraço.